Muito boa tarde aos senhores deputados e senhoras deputadas, e gostava de começar por dar as boas-vindas à senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação e ao senhor Secretário-Geral, à professora Maria Emília Brederó dos Santos e ao Dr. Manuel Liguens, que está aqui connosco. Sejam muito bem-vindos a esta audição na Comissão de Educação e Ciência, sobre o relatório de Estado da Educação de 2017, que tiveram a gentileza de nos enviar, e nós achámos que faria todo sentido ouvir de viva voz aquilo que entendessem nos transmitir em relação a este documento volumoso, com muita informação, que ainda não consegui ler todo, mas é um documento valioso. Portanto, sejam muito bem-vindos. Eu ia só relembrar a todos que a professora Maria Emília Brederó terá 15 minutos iniciais para fazer a sua apresentação. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para comentar ou fazer perguntas. E a professora Maria Emília terá depois 15 minutos no fim. Também já lhe expliquei que nós temos alguma flexibilidade, se quiser usar um pouco mais de tempo no início, fica com um bocadinho menos tempo no fim. Não pode abusar muito dos 30 minutos totais, e portanto é nessa condição que eu lhe dava desde já a palavra para fazer a sua apresentação. Há uma projeção que está ali na parede, para quem quiser seguir os slides que vão ser mostrados pela professora. E, portanto,
muito obrigada,
e o tempo começa a contar ali. Ali naquele relógio que está ali com as letras. Sim, sim. Mas eu, quando chegar perto dos 15 minutos, depois digo bem. Qualquer coisa.
Obrigada.
Está bem.
Obrigada. Saúde em especial, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, deputado Alexandre Quintanilha. Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu venho então apresentar, agradeço muito o convite para vir apresentar o Estado da Educação referente a 2017, cumprindo, digamos, um compromisso assumido o ano passado, quando aqui estive, de manter esta tradição do CNED, produzir este retrato anual da educação. Eu recordo que o Estado da Educação visa proporcionar um olhar tão objetivo quanto possível sobre a situação educativa portuguesa e dar-nos uma tripla perspectiva. Por um lado, uma perspectiva cronológica, continuando, portanto, os retratos anuais que começaram em 2010 e permitindo assim identificar certas dinâmicas temporais entre indicadores que se têm mantido relativamente estáveis ao longo da década 2007-2017. Depois, uma segunda perspectiva geográfica que nos permite comparar e contextualizar a realidade portuguesa no espaço da União Europeia, dos países da OCDE e do mundo, representado pela ONU. E, finalmente, uma perspectiva temporal e geográfica, combinando as duas, virada para o futuro próximo, traduzida em metas que foram estabelecidas por diferentes ou com diferentes entidades internacionais. São as metas de educação e formação, Estratégia Europa 2020 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da Agenda 2030, adotada pelas Nações Unidas. E é com estas metas e objetivos que abre, e isto é uma inovação do Estado da Educação desta vez, o Estado da Educação abre com estes números, com estas estatísticas, com a comparação com estas metas, para ter uma visão rápida de como é que estamos relativamente a essas metas e a esses objetivos. Vou passar. Eu, como digo, pegamos sobretudo na década, às vezes não conseguimos ir tão atrás, mas eu gosto sempre de recordar um bocadinho mais atrás e recordar os progressos notáveis que Portugal fez nos últimos 40 anos e verificar que há uma reconhecível consonância com os caminhos internacionalmente trilhados. E há três indicadores que eu gosto de chamar para ilustrar isso. O primeiro é o analfabetismo, nos anos 70 abrangia cerca de 25% da população, 31% nas mulheres, e que, de acordo com o último censo de 2011, está em cerca de 5%, que é sempre demais, mas a verdade é que é, corresponde à média de outros países europeus. O segundo indicador, também muito significativo, muito ilustrativo, é o da educação pré-escolar, não é? Que nos anos 70 estava confinado a alguns jardins de infância nas principais cidades e que nem sequer tinha quase presença estatística, e que neste momento está perto da meta de 95% das crianças entre os 4 e a idade de entrada na escolaridade. Isto mesmo é esta, eu começo já a mostrar, é porque este não vai tão atrás, claro está, mas vai à última década e mostra como tem evoluído a frequência da educação pré-escolar e como estamos perto da meta de 95%, embora com alguns problemas. Nos últimos anos tem havido estamos com 92,5, não é? Mas tem havido algumas hesitações, parece haver recuos e depois avanços, não percebemos muito bem o que é que se passa e, portanto, este é um dos pontos que gostaríamos de ter debaixo do nosso olhar. De qualquer maneira, está muito próximo da meta dos 95%. Depois, o terceiro indicador é a taxa de escolarização, a taxa real de escolarização entre os jovens de 5 a 14 anos, obrigada, é esta, não é? Entre os jovens de 5 a 14 anos é hoje em Portugal 98%, o que está absolutamente em linha com a média dos países da OCDE e da União Europeia. E depois ver mais detalhadamente que, por exemplo, no ensino secundário, porque antes já estava bastante completo, mas no ensino secundário subiu, e volto aos anos 70, subiu de 4,3% em 1971 para 77,6% em 2017. Se quisermos pegar só na década, que é o que está neste gráfico, vemos que continua também a subir e que está próximo dos valores internacionais. Também um último ponto só chamar a atenção que peço desculpa, tenho que buscar estes papelinhos aqui para me recordar que a linha encarnada é do sexo masculino e a linha azul é do sexo feminino, e que o sexo feminino está, portanto, continua, apesar da grande subida no sexo masculino, mas as mulheres continuam a ter uma taxa de frequência de escolarização bastante mais elevada. Também no ensino superior, vamos buscar aqui, onde é que está? Está aqui, não é? Vamos aos 20 anos, que é onde a taxa é mais elevada. Não, não é? Não sei, não consigo ver nada para aí. É, obrigada, é isso mesmo, muito obrigada. Muito obrigada. Se forem aqui aos, não sei se isto mostra, aos 20 anos, é esta aqui. Está-se a mexer lá?
Está.
Obrigada. Consegue? A frequência dos jovens de 20 anos subiu de 5% em 1978 para 40%, 43% em 2017. E aqui neste gráfico, que não vai naturalmente tão atrás, mas vemos de 2014-15 para 2016-17, continuou a subir. Portanto, temos neste momento 43% dos jovens com 20 anos a frequentarem o ensino superior. Se quantitativamente Portugal é, portanto, um caso de sucesso e reconhecido como tal internacionalmente, mas também qualitativamente, tanto quanto os testes internacionais em que participamos o podem medir, também aí Portugal foi o país que mais progrediu nos últimos 15 anos. E nós vamos ver isso. Este é o de leitura, não é? Andou para a frente?
Sim, sim,
sim. Obrigada. É, obrigada, mas esqueço. Até 2020, o compromisso, a meta estabelecida é que a percentagem de alunos de 15 anos com níveis de competência em leitura abaixo dos... com baixos níveis, que se deverá ser inferior a 15%. E o que nós verificamos é que, de facto, estamos próximos dessa meta. Estamos em média com 17,2%, baixa, falta-nos um bocadinho para os 15%, que as raparigas já ultrapassaram essa meta com 14,1% e os rapazes é que estão de facto um bocado acima com 20,3%. Portanto, as competências em matemática, a meta é a mesma, portanto que a percentagem de alunos de 15 anos com baixos níveis de competência em matemática deverá ser inferior a 15% em 2020, e o que verificamos é que ainda faltam, de facto, 8 pontos percentuais para conseguirmos chegar a essa meta, ou seja, que quase um quarto dos alunos portugueses ainda revela dificuldades a matemática e que os rapazes estão um bocadinho melhores, mas muito pouco, é uma diferença quase insignificante. Ai, aqui. Em ciências, verifica-se, a meta é a mesma, não é? De novo, que até 2020 a percentagem de alunos de 15 anos com baixos níveis de competência deveria ser inferior a 15%, e de facto estamos lá quase, estamos com 17,4%, e a diferença de género não é pertinente neste caso. Temos também... outros diapositivos para vos mostrar. O abandono precoce, outra meta que é que se, até 2020 a percentagem de população entre 18 e 24 anos que abandona a educação e a formação deverá ser inferior a 10%, e nós estamos perto. Fizemos notáveis progressos na última década, como se pode ver neste gráfico, de 2008 com 34,9% para atualmente com 12,6% em 2017, portanto foi um grande progresso, mas continuamos em 23º lugar e as raparigas já ultrapassaram a meta, mas os rapazes, embora tenham feito um grande progresso, continuam acima do desejável. Aqui é a mesma coisa, a diferença é que é para notarem a diferença dos alunos nascidos no estrangeiro e os alunos nascidos em Portugal. No estrangeiro são ligeiramente, há um bocadinho mais de taxas de abandono, mas a diferença é muito pequena comparada com a diferença na Europa entre os alunos que nasceram no estrangeiro e os alunos nascidos no país. Portanto, isto parece-me um bom sinal, apesar de tudo, de boa integração. Eventualmente poderá não ser por isso, mas terá certamente alguma relação. Em relação à qualificação da população adulta, até 2020 a meta dizia que pelo menos 40% dos adultos entre os 30 e os 34 anos ter concluído uma formação no ensino superior. E, de facto, mais uma vez, as mulheres ultrapassaram ligeiramente a meta, com 40,4, e os homens estão a 13,8 pontos percentuais. E estes foram, assim, as metas que procurámos ilustrar da União Europeia. Estes agora são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, também trouxemos alguns. Este sobre a proficiência em matemática, o que me pareceu interessante foi porque ele analisa em função do género, do estatuto socioeconómico e cultural e da região, e mostrar como, apesar de tudo, neste caso, na matemática, o género não é tão, não conta tanto, não é tão, embora os rapazes aqui estejam ligeiramente melhores, mas não é tão significativo como a diferença entre de estatuto socioeconómico e cultural e, sobretudo, a diferença entre o rural e o urbano. E aproveito para dizer que a segunda parte, que ao longo deste deste estado da educação, procurámos ter um bocadinho em conta a questão das regiões, sobretudo do interior. A segunda parte é dedicada à educação como forma de valorização do interior. Um outro slide que me parece um outro gráfico interessante e problemático diz respeito aos jovens de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham, o que nós chamamos os nem-nem, e na documentação internacional são os NEET, não é? E Portugal está um bocadinho abaixo dos 10%, ou seja, está melhor do que a média da União Europeia. De qualquer maneira, parece-me que 9,3% de jovens que nem estudam nem trabalham é ainda preocupante. Uma outra área em que precisamos de investir bastante é do investimento justamente em investigação e desenvolvimento, que segundo os objetivos da ONU, deveria, até 2020, deveriam ser investidos pelo menos 2,7% do PIB, ou seja, que Portugal precisa mais do dobro daquilo que investe para atingir essa meta. A participação na educação formal e não formal dos adultos, de 25% a 64%, aqui é sobretudo chamar a atenção que ainda temos, não está lá, mas sabemos que 2,5 milhões de residentes em Portugal não têm mais do que o primeiro ciclo e que a formação não é muito frequentada e que ainda por cima a taxa de participação aumenta com o nível de escolaridade, ou seja, quanto mais elevado o nível de escolaridade, mais se frequenta a formação e é mais elevada também entre a população empregada do que a não empregada. Obrigadinha. Em relação às tecnologias, Portugal é o sexto país em que menos pessoas acedem diariamente à internet, mas, por outro lado, no grupo etário mais jovem, Portugal apresenta percentagens superiores de competências tecnológicas do que percentagens superiores à média da União Europeia, a 28. E terminamos com esta comparação. Eu só gostava de destacar dois ou três problemas que me parece que valiam a pena ainda sublinhar. Um diz respeito às crianças dos 0 aos 3 anos, que não fazem parte destas metas de uma coisa nem de outra, mas fazem parte das metas de um documento de Barcelona, e que, em que propunham que pelo menos 33% frequentassem creches e centros de acolhimento, estruturas de acolhimento. No nosso caso já são 50%, portanto estamos largamente acima, mas conviria ver qual é o peso educativo ou a qualidade educativa destes centros, porque justamente é porque as neurociências vêm sublinhar tanto a importância dos 0 aos 3 anos do ponto de vista cognitivo que se está a dar mais atenção a esta idade e, portanto, sabemos que estão em centros de acolhimento, mas não sabemos bem qual a sua qualidade e, sobretudo, um outro aspecto que nos parece salientar é que em Portugal as crianças passam muitas horas nestes centros. Se compararmos, é o segundo país da União Europeia, há 28, em que mais crianças dos 0 aos 3 passam mais tempo semanal em estruturas de acolhimento. O segundo problema que gostava de levantar é o da retenção e existência no ensino básico. Temos aqui o primeiro ciclo, vemos que tem feito grandes progressos, que este ano apresentou a taxa mais baixa da década, mas não deixo de salientar que o segundo, aquelas bolinhas lá em cima correspondem ao segundo ano, e no segundo ano apresenta taxas muito elevadas, com 7,4% ainda. No segundo ciclo, também é a taxa mais baixa da década, mas, apesar de tudo, apresentam a média é quase o dobro do primeiro ciclo. Portanto, esta taxa de reprovação vai-se acumulando, é muito precoce, começa muito cedo, e vai-se acumulando sem parecer resultar muito. No terceiro ciclo, de novo, há o mesmo problema, é de novo a taxa mais baixa da década, mas, de novo, ainda assim bastante, bastante elevada. Corto estes dois. isso só chamará atenção no secundário, onde o 12º ano é de facto um ano trágico, com quase com mais de um quarto dos alunos a reprovarem no 12º ano. E pronto. Só sublinhava ainda um último ponto, as necessidades educativas especiais, que me parece interessante, é que isto são números absolutos, e enquanto a população diminui, não é, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, está sempre a diminuir, porque a população em geral, a população infantil em geral, diminui, mas a partir do quarto ano, pelo contrário, começa a aumentar, e vai por aí fora e aumenta no secundário bastante, e portanto isso parece-me sinal, ou pelo menos é essa a hipótese que ponho como mais provável, de que significa que as crianças com necessidades educativas especiais estão a ir mais longe e, portanto, estão a ser melhor integradas do que estavam. E com essa notícia, que me parece boa, terminaria dizendo que o que nós pensamos prestar mais atenção proximamente será à primeira infância, portanto, à questão dos 0 aos 3 e os 3 aos 5, a questão da retenção e do insucesso escolar, procurar que haja uma melhoria do sucesso com qualidade e com equidade, chamar a atenção que o 7º capítulo deste Estado da Educação faz um levantamento muito bastante amplo de várias medidas de equidade que são tomadas e que ultrapassam, penso eu, aquilo que poderíamos imaginar, pelo menos para mim foi bastante impressionante. Que gostaríamos de estudar modelos de escolas alternativas que tenham em conta estes objetivos de sucesso com qualidade e com equidade e, finalmente, que os desafios do futuro da revolução digital, dos efeitos da revolução digital sobre a educação, nos levam a querer aprofundar e pensar como podemos preparar-nos para não sermos arrastados por essa a revolução, não sermos apenas, não nos adaptarmos também apenas, e sim para tentarmos dirigir essa mudança. E começaremos com uma grande conferência no dia 29 e 30 de janeiro na Fundação Gulbenkian, com o patrocínio da Presidência da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora, Sra. Presidente do CNE. Eu agora dava a palavra, penso que é o deputado Pedro Alves, que me tinha pedido logo de início uma certa tolerância em relação à sua apresentação, com muito gosto. Acho que isto é um assunto fundamental.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação. Em representação do PSD, quero começar por lhe agradecer a presença nesta comissão e felicitá-la por mais um relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Educação sobre o estado da educação, neste caso, em 2017. É um documento de grande utilidade para todos os agentes educativos, pela relevância da informação nele contida e pela importância que pode ter na definição de políticas públicas e não só na área da educação. Segundo os dados do documento e na sequência que tem vindo a ser feito na última década, a evolução positiva da maior parte dos indicadores permite-nos constatar que Portugal é, como também já disse, qualitativa e quantitativamente um caso de sucesso internacionalmente reconhecido como tal. Tal facto se demonstra com facilidade através das melhorias na qualificação em geral, das melhorias nas taxas de transição e conclusão, das melhorias nos resultados internacionais, como se evidenciou em 2015 nos desempenhos dos alunos de 15 anos em todas as modalidades de educação e formação, na 6ª participação de Portugal no PISA, nas modalidades de leitura, matemática e ciências, nos desempenhos dos alunos do 4º ano na literacia em matemática, na 3ª edição do TIMSS e na 1ª participação dos alunos que frequentam o 12º ano no TIMSS Advanced. Estes momentos são reveladores do esforço nacional, persistente e continuado ao longo dos últimos anos e que se traduz no reconhecimento e respeito da Europa e do mundo. Mesmo assim, apesar desses progressos, há um caminho a percorrer que, em algumas matérias, vem em conta das recomendações feitas pelo Conselho Nacional de Educação neste relatório e que também merecem a nossa atenção. Assim, preocupa o PSD os indicadores relativos às metas de educação-formação no âmbito da Estratégia 2020, de Europa 2020. A verdade é que estamos a desviar-nos do compromisso estabelecido em 2010 para atingir algumas metas e noutras a estagnar. São os casos da percentagem das crianças a frequentar o ensino pré-escolar, da percentagem da população entre os 18 e os 24 anos que abandona a educação e a formação, a percentagem dos adultos com idade entre os 30 e os 44 anos a concluir o ensino superior, entre outras metas que valerá a pena refletir e trabalhar. Perante estes factos, e há 2 anos da conclusão da Estratégia 2020, Sr. Presidente, acha possível que Portugal atinja as metas estabelecidas na Estratégia Europa 2020? Acha possível que, com uma redução da despesa pública consagrada à educação em percentagem do PIB, atingir estas metas? É que, em 2017, houve a redução da despesa pública em educação que se situou nos 4,9% do PIB, quando em 2015 era de 6,2%. Será possível atingir sem investir? Quanto à rede de educação pré-escolar e do ensino básico, no que respeita ao processo da constituição de turmas, ao analisar a informação disponível, verificamos que se registaram em 2016-2017 222 turmas do primeiro ciclo do ensino básico, constituídas por alunos dos 4 anos de escolaridade. Em 2015 eram 225. Não percebemos, porém, o facto deste relatório não compilar os dados relativos à dimensão e composição das turmas do NUCIT 1, designadamente o número de turmas mistas. De facto, embora esta seja a única referência que fazem, a realidade das turmas mistas com mais de 1 ano de escolaridade envolve um universo com mais de 5 mil turmas. E porquê, Sra. Presidente? Porque não estão estes dados no relatório. O Governo e os serviços não o forneceram ou foi opção do Conselho Nacional de Educação? Qual a justificação? Queremos também que fique bem claro que para o PSD é prioritário que se implementem medidas que conduzam ao desaparecimento destas turmas e esperamos também que esta matéria continue a ser relevante para o Conselho Nacional de Educação, como foi até agora. Acompanhando, como disse, algumas das recomendações do Conselho Nacional de Educação, é para nós fundamental que se faça um estudo rigoroso da situação do aprofundamento tecnológico das escolas e da sua ligação à internet e das necessidades, quer de equipamento, quer de formação e apoios técnicos. Num período de crescimento económico, não se compreende uma quebra significativa do número global de computadores e o uso com mais de 3 anos. Este é um sinal evidente do desinvestimento na escola pública quando comparado com indicadores de 2015. Quanto aos recursos humanos, acompanhamos o Conselho Nacional de Educação relativamente à necessidade de se fazer um estudo sobre o planeamento ao nível das necessidades docentes, outros técnicos e pessoal não docente para as escolas. Portugal é hoje um dos países com maior envelhecimento da população docente e com fraca procura dos cursos de formação de professores. Apenas 0,4% dos professores têm menos de 30 anos de idade e cerca de 50% têm já mais de 50 anos de idade. Com este cenário apreensivo, é tempo de agir politicamente. Senhora Presidente, Senhor Presidente, muitas destas preocupações têm uma razão e o relatório facilmente a identifica. A diminuição dos valores totais da despesa em 181,8 milhões de euros em 2017, quando comparado com 2016. Tal redução é particularmente expressiva nas despesas de capital, menos 199,5 milhões de euros, dado que as despesas com o pessoal aumentam 22,6 milhões de euros. Já no que refere às despesas correntes, registra-se também uma diminuição em 4,9 milhões de euros. Não querendo ser exaustivo na leitura do relatório, relembro apenas 3 áreas onde se verificam esses cortes. Menos 3,1% na educação e formação de adultos em 2017 relativamente a 2016. O valor mais baixo da década em análise com complementos educativos e uma diminuição de 1,8% correspondendo a 4,7 milhões de euros com a ação social relativamente ao ano anterior. Perante estes factos, fica claro que, apesar da evolução de alguns indicadores ao longo da década, os últimos 3 anos geram apreensão quanto à prioridade de investimento na educação. O desinvestimento público é claro na escolaridade obrigatória e na ciência e ensino superior não é melhor. Basta analisar os recentes dados de execução da FCT e concluímos que é o valor mais baixo da última década. Este é, por isso, o retrato. E se nada se alterar na política educativa deste Governo, há um sério risco de regressão dos indicadores alcançados, com efeitos na formação dos alunos e na qualidade do sistema educativo nacional. Esperamos, por isso, que este relatório ajude o Governo e os parceiros de esquerda a deixar de vender ilusões e decididamente assumam a educação como uma grande prioridade nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra, penso que é a Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar também todos os colegas, deputadas e deputados, a Sra. Presidente da Comissão, Sr. Secretário-Geral, muito obrigada pela vossa presença e, sobretudo, muito obrigada por este Estado de Educação de 2017. Mais uma vez, um documento feito com grande rigor, objetividade e grande qualidade, sendo também, obviamente, um instrumento habilitante para a decisão política e para a análise política que o Partido Socialista muito, muito agradece. Acima de tudo, queremos destacar aquilo que são os novos próprios inputs deste relatório, a sua sistematização, a preocupação com as metas e com as referências, quer num contexto europeu, quer num contexto internacional, a preocupação também com essas metas ao nível da agenda da Estratégia 2020 e também da Agenda 2030 ao nível dos 17 ODS, ou seja, um relatório que tem uma leitura nova, uma leitura muito bem enquadrada e que é estimulante para a sua leitura e para os resultados e análises que todos nós fazemos e avaliamos, obviamente, com necessidade imperiosa de o fazer. Queria destacar também, em primeiro lugar, antes de mais, aquilo que são os desafios das aprendizagens mais profundas que é revelado no preâmbulo, quando refere que temos cada vez mais que olhar para a educação e para o sistema educativo, preparando os nossos jovens para uma nova conjuntura internacional e europeia e para a necessidade de um novo humanismo. Essas aprendizagens mais profundas são, de facto, cada vez mais vitais. Estamos a celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e aquilo que verificamos em muitos países europeus e no globo é um recuo civilizacional. E é fundamental que na educação e que nas aprendizagens possamos colocar também no centro uma dimensão ética e uma dimensão humana para a prosecução do bem comum. E, portanto, esta nota inicial, que também consta do seu preâmbulo, tem muito a ver também com o ideário deste grupo parlamentar e com a importância que esses dois instrumentos têm enquanto Programa Internacional para os Direitos Humanos, a que a escola não pode estar alheia, se queremos novos líderes europeus e internacionais com essa visão humanista para, no fundo, repor aquilo que já tivemos de um ponto de vista de direitos humanos, tendo em conta os recuos existentes, infelizmente, ao nível europeu e ao nível internacional. Depois, destacar os grandes avanços de Portugal, tal como referiu, avanços quantitativos e qualitativos. A verdade é que quer no combate ao analfabetismo, quer no pré-escolar, quer na taxa real de escolarização, Portugal deu e a escola pública tem revelado ser um grande sucesso do nosso Portugal democrático. É o país que mais progrediu nos últimos 15 anos na taxa real de escolarização e, portanto, isso merece ser destacado. E no plano qualitativo é importante também destacar a melhoria das aprendizagens dos alunos portugueses, que estão atualmente na média dos países da OCDE. E, portanto, é também, a nosso ver, muito importante esta nota, este plano quantitativo e qualitativo que o relatório nos traz. Um relatório que vem também com um capítulo, para nós, muito importante e relevante, é a questão da equidade, à qual o governo português, o Partido Socialista, tem dado grande ênfase na preocupação com o facto de nenhum aluno ficar para trás e corrigir as assimetrias económicas e sociais, dando a todos oportunidades de acesso na aprendizagem e no sucesso, e também o destaque com a educação e o interior vertido nos estudos que fazem parte integrante deste relatório. Gostaríamos ainda de destacar os progressos assinaláveis com o nível de abandono. Portanto, Portugal fez notáveis progressos na última década e a verdade é que em 2017 a taxa de abandono escolar precoce caiu para 12,6% e, portanto, embora ainda superior à média da União, 10,6%, revela de facto um trabalho muito, muito importante e destacar de facto esta evolução muito positiva também no ensino superior, onde se verificou uma redução nos cursos de licenciatura na rede pública e na privada e nos cursos de mestrado integrado na rede privada. Ao nível da equidade, não poderíamos deixar também de destacar aquilo que tem sido o esforço e também se espelha neste relatório com mais ação social escolar e que foi evidente nos três orçamentos de Estado, agora quatro já aprovados, para a alimentação, para livros, para os manuais escolares, para o material escolar, para as visitas e para o alojamento. Aliás, o despacho de 2017 estabeleceu com participação nas visitas de estudo e as refeições escolares a funcionar nas pausas letivas, nos territórios TEI, portanto foi mais um contributo também do Governo atual para este reforço da equidade e um destaque que já aflorou a Presidente sobre a questão das NEEs e a preocupação com a inclusão e de facto o número de jovens e crianças com NEEs a frequentar escolas aumentou desde 2014 e 2015 e em 2016 e 2017 nós temos mais 12 unidades de apoio à multideficiência e surdo-cegueira, mais 9 unidades de ensino estruturado para alunos com perturbações do espectro do autismo. Portanto, mais 165 alunos apoiados no ano anterior e mais 121 alunos apoiados em relação ao ano anterior, em relação à multideficiência e à surdo cegueira. E, portanto, há aqui uma preocupação crescente e também bem refletida naquilo que é a necessidade de cada vez mais os alunos com necessidades educativas especiais estarem integrados na escola sem qualquer tipo de exclusão. Também o programa Português para Todos, com um aumento de formandos de 57% face a 2016, fundamental a questão da língua portuguesa para a plena integração de quem está neste momento em Portugal, e o programa Escolhas e a preocupação com as crianças ciganas, de que se fala pouco e que é importante que se continue a falar. Aliás, este grupo parlamentar apresentou uma proposta no Orçamento de Estado para esse efeito, e também no âmbito do ensino superior. Mais sucesso escolar, com as taxas de retenção a descer, mais apoio tutorial específico, mais equidade no ensino superior, com mais bolseiros no ensino superior e com a questão também da incapacidade igual ao seguro a 60% no superior, em que estes estudantes podem pedir concessão de bolsa de estudo independente e cumulativa com outros apoios, portanto mais um contributo para a questão da equidade do ensino superior. Também no programa Mais Superior, mais bolsas de mobilidade, têm vindo em crescendo, 991 em 2014 e agora 2.883 em 2016 e 2017. Queria terminar, Sr. Presidente, com a sua generosidade, com aqui uma constatação também de reforço dos recursos no sistema de ensino, ou seja, temos mais 3.041 docentes do que tínhamos há 3 anos atrás e, portanto, um sinal de reforço dos recursos humanos e dos nossos docentes. E a questão com que gostaria de terminar, Sra. Presidente, tem a ver com a questão da retenção e com a correlação entre o estatuto socioeconómico e os resultados escolares. Diz numa entrevista e também reflete num relatório que a questão da retenção é, acima de tudo, socialmente injusta e que é fundamental combatermos esta cultura do chumbo. Perguntava-lhe se como é que vê o projeto piloto de inovação pedagógica que o Governo quer criar e que já está em projeto piloto em 7 escolas, um projeto que visa, caminhar, acima de tudo, tá, caminhar para a eliminação da reprovação. Como é que analisa também a necessidade de podermos, em vez de ter 3 períodos letivos, termos semestres escolares? A Odivela já está com esse projeto. E a hipótese também da redução do número de alunos.
Obrigado,
por turma, uma vez que também queremos caminhar
que
e aproveitar aquilo que nos é dado.
Obrigado,
já com a flexibilidade curricular. Mais uma vez, muito obrigada pela qualidade do relatório e pelo trabalho desenvolvido.
Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação, a professora Maria Emília Baró dos Santos e também a Secretária-Geral Manuel Miguens. Este relatório, mais uma vez, dá-nos uma ideia de um percurso de década consistente, com alguma capacidade de resiliência das escolas, um conjunto de alterações que foram feitas durante a última década, e ela foi particularmente dura durante o período em que houve cortes significativos de investimento na escola pública e em que houve um conjunto de alterações. Eu gostaria de perguntar, começar por aí, se já é possível, ao ver o estado da educação de 2017, ter ideia das consequências das alterações que foram feitas durante o período da Troika, fossem elas a nível dos cortes brutais do ponto de vista de financiamento ou a nível da diminuição do número de professores. Torna-se aqui evidente que há uma diminuição de professores, de docentes, de mais de 30 mil numa década. Nós sabemos que esta diminuição do número de professores não corresponde à diminuição do número de alunos. Ou seja, que isto corresponde, sim, a uma diminuição do rácio, uma degradação do rácio do número de professores por aluno. E tem duas consequências, ou terá tido duas consequências, necessariamente consequências a nível pedagógico, mas em particular a nível curricular, porque é o estreitamento curricular que está aqui também representado na diminuição do número de professores, e isso tem consequências pedagógicas, mas também tem consequências a nível do envelhecimento docente, porque estes 30 mil não eram professores do quadro, eram professores contratados, à partida mais jovens, e que foram dispensados pelo sistema. E isto é um exemplo de como nós teremos de ter capacidade daqui a uns anos, a minha pergunta é se já é possível, de olhar para trás e ver as consequências dessas alterações profundas, nomeadamente as consequências das alterações curriculares e de programas. Este relatório continua a apresentar nota de dificuldades dos alunos a matemática, a minha pergunta é se já é possível relacionar isto com as alterações ao programa que foram feitas durante o último governo, ou se esta persistência nos resultados de matemática implicam ou obrigariam a olhar para a necessidade de rever o programa e de rever, dar uma volta mais profunda à forma como se ensina matemática em Portugal. O relatório dá conta de um desfasamento etário no ensino básico, o que significa que nós não estamos a conseguir ainda combater as taxas de retenção do ensino básico, e elas são consensualmente prejudiciais para os percursos dos alunos. Pelo menos já não há ninguém que diga abertamente que a retenção é a melhor forma de recuperar percursos pedagógicos. A pergunta é porque é que elas se mantêm, apesar de haver um perfil do aluno que recomenda outro tipo de abordagens. Uma última pergunta antes de passar ao Luís Monteiro para fazer uma análise mais do ensino superior, tem a ver com a percentagem de alunos da ação social escolar que frequentam o ensino profissional, que frequentam ainda o que resta dos vocacionais, CEFs e, portanto, percursos alternativos. Isto dá-nos uma relação não só entre o sucesso escolar naquilo que é simplisticamente tido como sucesso escolar, que é a não retenção, e o estatuto socioeconómico dos alunos, mas dá-nos também uma relação entre percursos escolares que são mais desvalorizados do ponto de vista pedagógico e científico e também social, e o estatuto socioeconómico dos alunos. Isto é uma realidade que nós conhecemos. Eu só queria introduzir aqui um dado. Há estudos recentes que vêm introduzir o racismo nesta equação e introduzir a questão da percentagem de alunos negros em cursos profissionais e nestes percursos alternativos, o que muitas vezes está ligado, mas nem sempre, com o estatuto socioeconómico das famílias. Há um grupo que está a estudar a possibilidade de levantamento desse tipo de dados em âmbito escolar para nós podermos avaliar se existe ou não e a que nível é que existe este racismo institucional, digamos assim, nos percursos educativos, e queria saber qual é a opinião do CNE sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero antes de mais cumprimentar a Sra. Presidente do CNE e colocar-lhe uma questão muito direta sobre o ensino superior, a questão das propinas e da ação social. Aliás, o relatório do CNE acompanha também um relatório da OCDE, National Student Fee and Superior Systems, e, portanto, vai apanhar alguns dados importantes. Não o último que saiu, porque este relatório é referente a 2017, mas traz-nos alguns dados importantes da relação entre o valor da propina praticado em Portugal e os apoios da ação social direta e indireta, mas principalmente da ação social direta, ou mais conhecido por bolsas de ação social. Nós olhamos, por exemplo, para o quadro da página 273 do estudo do CNE e percebemos que somos dos países onde o fosso é maior entre o valor que se paga de propinas e o apoio que se dá percentualmente ao número de estudantes, não é? No que toca a bolsas. Podemos até ir depois, logo ao quadro da página a seguir, ao quadro da página 274, e percebemos, pelas cores distribuídas no mapa da Europa, que apenas o Reino Unido e a Irlanda estão acima dos países onde Portugal se enquadra. E, portanto, somos realmente dos países onde se paga mais propinas e onde há menos financiamento em ação social. Isto coloca-nos uma questão, terminarei, Sr. Presidente, coloca-nos uma questão muito importante que foi colocada nos últimos 2-3 meses da dicotomia entre baixar propinas ou aumentar a ação social. Parece-me que os estudos são claros, precisamos fazer exatamente as duas coisas. Demos este ano um passo importante com a redução das propinas, mas de facto continuamos aquém daquilo que deveria ser uma resposta mais capaz e mais consistente do ponto de vista da ação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a Sra. Presidente e o Sr. Secretário-Geral do CNE.
Tal como os meus restantes colegas que intervieram antes de mim, agradecer o trabalho realizado que é aqui hoje trazido. É sempre um momento importante e fica aqui uma espécie de uma bíblia, se se pode dizer isto, para o resto do ano. Algumas notas, eu vou tentar percorrer o relatório mais ou menos de uma ponta à outra, claro, salientando aquilo que me pareceu, ou que pareceu ao CDS mais premente. Desde logo, começar por dizer que considerámos muito interessante e muito pertinente o primeiro capítulo dedicado às comparações internacionais, em grande medida porque sistematiza a informação e porque, no caso dos Objetivos da Europa 2020, nós vamos precisar de perceber rapidamente se estamos a aproximar-nos ou não, e portanto é bom irmos fazendo, não sei se é esse o objetivo, mas daqui para a frente manter esta monitorização para percebermos qual é o nível de convergência. De facto, aquilo que se vê agora, a fotografia que fica agora, é que embora, e isso seja reconhecido, tenha havido uma evolução, uma tendência evolutiva muito, muito positiva, não ficamos particularmente bem na fotografia, do ponto de vista da convergência, portanto do compromisso assumido, na grande maioria dos indicadores, dos quais se alentaria o abandono precoce, as competências na matemática, embora as outras também, mas na matemática pior, e os diplomados no ensino superior. E nestes todos, como noutros, o que se verifica é haver este gap entre o desempenho das mulheres e o desempenho dos homens. Se fôssemos ver apenas o desempenho das mulheres, teríamos já cumprido os objetivos, e isso não acontece, a média sai prejudicada pelo desempenho dos rapazes, dos homens. E isso é uma coisa que eu acho que nos devia fazer pensar sobre as causas e sobre as medidas a tomar. Bem sei que isso não é exatamente o trabalho deste estudo, este estudo é mais descritivo do que propriamente, mas que valeria a pena pensarmos um bocadinho sobre isso. Ainda nestas comparações, um dado que também entendemos preocupante tem a ver com a percentagem do PIB investido em investigação e desenvolvimento, ainda longe dos compromissos assumidos, e mais grave porque em divergência ou não, em não convergência com esse objetivo. E, portanto, em termos de investigação e desenvolvimento, estamos de facto pior do que noutros indicadores na fotografia. Da mesma maneira, a taxa de participação de educação formal e não formal nos adultos, eu fiquei aqui baralhada porque este indicador aparece em dois sítios diferentes do relatório e com fontes diferentes e com conclusões diferentes, contraditórias. Aqui, no caso, neste primeiro capítulo, apresenta, diz que a taxa de participação da educação de adultos é maior entre a população empregada, o que sugeriria que, por exemplo, os cursos do IFP, os cursos dos centros de emprego, não estariam a desempenhar bem o seu papel, não seriam atrativos, mas depois, mais à frente, na página 231, com dados do Eurostat, diz-se que são os desempregados quem mais beneficia das ações de formação ao longo da vida. Portanto, eu fiquei aqui um bocado perdida sobre, afinal, quem é que está a beneficiar, porque isso não é indiferente para o desenho das políticas públicas. Pronto. Depois, no capítulo seguinte, sobre a rede de ensino, também fiquei com uma dúvida, confesso que tive mesmo dificuldade em perceber o quadro da página 59, o quadro 2.2.8, em que faz a descrição, o cadastro, se quiser, do ensino artístico, dos vários tipos de estabelecimentos de ensino, mas concretamente a coluna do ensino artístico especializado, privado, porque tem à volta de 7 instituições, quando na verdade nós sabemos que há 100 e tal instituições financiadas em contratos de patrocínio, 117 para ser mais rigorosa, e 22 não financiadas, e o número que aqui apresenta no quadro são 7. E portanto eu não percebo onde é que estão estas instituições que ficaram pelo caminho. Conservatório da Guarda, por exemplo, é um deles. E, portanto, este quadro, de facto, não reflete a realidade do ensino artístico especializado privado, que, como sabem, é quem suporta maioritariamente este tipo de ensino. Depois, na componente seguinte, também fiquei com uma dúvida, que é, este relatório, no capítulo seguinte, este relatório traz uma inovação, que é, faz uma partição na análise do percurso educativo entre os 0 e os 15, e depois entre os 15 e os 24. Pronto. Gostaria de perceber porquê. Porque, dos 0 aos 3, há uma questão de tutela, enfim, não é tutelado pelo Ministério da Educação, mas é indiferente, eu compreendo muito bem que se queira assumir na educação de infância esta componente, já não consigo compreender tão bem porque é que se acaba aos 15, porque é que se faz o corte aos 15, porque se a escolaridade obrigatória vai até aos 18, eu diria que o ciclo de compreensão do percurso de um aluno iria até aos 18. Como conheço a senhora professora, diria que não, seguramente não estará na sua concepção uma ideia de que dos 0 aos 15 há um tipo de ensino e que depois, afinal, há uma especialização por uma via regular e depois e por uma via profissional entre os 15 e os 24. Seguramente não será esse o seu pensamento. Mas uma partição deste tipo induz aqui uma lógica que eu não compreendo particularmente e gostaria de ouvir a sua explicação. Como estou já tenho muito pouco tempo, gostava de tranquilizar a senhora deputada Joana Martaga quanto às conclusões em relação, que o próprio relatório traz, não eu, em relação, por exemplo, ao ensino da matemática, porque faz a análise, por exemplo, do TIMSS, dizendo que diminui os alunos que têm baixo desempenho e aumenta o número de alunos que têm elevado desempenho, que, portanto, é uma boa notícia. Tenho algumas dificuldades de compreender a taxa de retenção, como o relatório a explica, dizendo que ela é sempre crescente no primeiro ano de cada ciclo de escolaridade, e eu tenho dificuldade em compatibilizar isso com uma política de provas de aferição a meio de um ciclo. E acho que uma coisa choca com a outra. Se nós sabemos que no sétimo, no quinto, no sétimo, no décimo ano há aumento de taxas de retenção, eu gostaria de saber o que é que uma fotografia do aluno antes de entrar nesse ciclo e não a meio de outros. E finalmente, para não me alongar demasiado, muito preocupante também o retrato que é feito nos recursos humanos, por um lado, por aquilo que nós conhecemos sobre o envelhecimento do pessoal docente. Acho que falta neste relatório um dado sobre baixas médicas que poderia ser interessante de analisar em conjunto com os dados sobre o envelhecimento, mas estes dois, analisados em articulação com os dados sobre o número de diplomados em ciências da educação, acho um dado muito preocupante para a frente, para o sistema. Temos professores envelhecidos e não estamos a atrair novas pessoas para as ciências da educação, e esse dado está aqui muito bem clarificado. Teria muito mais para dizer, mas como não tenho tempo, fico por aqui. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, não faz mal. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do CNE e o Sr. Secretário-Geral, agradecer-lhes a exposição que fizeram relativamente ao Estado da Educação 2017. E eu tentarei agrupar as questões que tenho por alguns temas maiores. Cabe-me a ingrata tarefa de tentar não repetir muito aquilo que já foi dito, mas é de facto ingrato porque há dúvidas que são comuns. E aquilo que é aquilo que são algumas das nossas preocupações em relação à resposta existente ou em falta neste momento, poderíamos colocar assim como um grande tema. Efetivamente, parece-nos que os dados relativos à existência de turmas mistas no primeiro ciclo de ensino básico, que apenas se referem às 222 que agrupam os 4 anos, sabem a pouco, tendo em conta aquilo que eram as edições anteriores, que efetivamente nos permitiam ver a evolução da situação e alguma diacronia e algum detalhe também com os vários anos que isto implicava. Parece-nos que era uma informação importante para vermos a evolução neste capítulo, porque é uma das questões que nós regularmente temos levantado, inclusivamente a este nível, porque é preciso, parece-nos a nós, dar melhores condições para que os alunos não fiquem todos agrupados, nomeadamente neste caso mais crítico dos 4 anos de escolaridade em simultâneo, que acaba por ser muito penalizador para o próprio processo de ensino-aprendizagem. Tínhamos uma dúvida que já aqui foi exposta em relação à rede do ensino artístico, também ficámos um pouco confusos em relação aos dados que aqui eram assinalados, inclusivamente na página 64 do relatório refere-se à inexistência de escolas artísticas públicas e privadas em territórios de interior, e nós queríamos perceber exatamente do que é que nós estamos a falar, qual é o universo concreto que nós estamos a falar deste tipo de escolas para termos a melhor compreensão dos dados que são apresentados. E, naturalmente, nós assinalamos aquilo que foram os avanços conseguidos ao nível da pré-escolarização. Parece-nos que é muito importante e importante será também perceber o nível de desafio que ainda temos pela frente, nomeadamente nas zonas de maior pressão populacional. E eu acho que a resposta de rede aqui continua a ter que avançar. Será com certeza um desafio e nós gostávamos de perceber se o CNE já tem reflexão mais elaborada também em relação a este assunto. Depois, um outro grande grupo de questões prende-se com os trabalhadores. A questão do envelhecimento docente é absolutamente preocupante. Aquele número que aqui está de, portanto, só 0,4% dos docentes terem menos de 30 anos, e entre 30 e 39 serem 15,2, e depois a partir daí é sempre a crescer. É muito preocupante, tendo em conta aquilo que também são as características de desgaste profissional, que não estão aqui muito desenvolvidas, mas mereceriam também de nossa parte um esforço, acho que faria sentido para nos ajudar a ter uma fotografia mais completa, e também a distribuição por nível de ensino destas duas componentes, da questão do desgaste, da questão do envelhecimento, para haver aqui uma percepção de onde é que estão os problemas mais graves na resposta que é preciso ter. E efetivamente, aquilo que é a ligação mais à frente em relação ao número de alunos, portanto, de quebra na vertente dos diplomados na área da educação de quase metade nos últimos 5 anos, merece aqui também uma preocupação grande e, eventualmente, alterações que devam ser tidas em conta para que não se agrave este problema, mas que se motive a ida de mais estudantes para esta área. Nós também achamos que há aqui um longo caminho de muitos anos em que os professores foram de tal maneira atacados nos seus direitos e desvalorizados que não contribuiu nada para que isto se desenrolasse neste sentido. E de facto é preciso fazer aqui um esforço de combate em relação a essa matéria. Depois, em relação aos alunos, preocupa-nos evidentemente a questão das taxas de retenção, mas nós também não as desligamos das próprias condições de trabalho e peço desculpa, eu avancei um tema sem querer. Falta-me aqui fazer uma referência à fraca caracterização dos trabalhadores não docentes. Não aparecem sequer referidos no índice. E depois vem apenas uma parte, um excerto muito, muito pequeno, em que também não se fala dos problemas de envelhecimento e de desgaste que os afetam, e sobretudo no contexto em que no ano passado tivemos de tantos problemas reportados ao nível da sua insuficiência, e aquilo que também tem vindo a ser as alterações ao nível dos rácios, seria importante perceber o quadro de evolução em relação a estes trabalhadores. E agora sim, voltando aos alunos. As taxas de retenção, sim, um problema que nós consideramos que é importante. E não o deixamos de relacionar com aquilo que é o tempo que os professores também têm para encontrar alternativas de trabalho com os seus próprios alunos. E esta questão da sobrecarga de trabalho dos docentes também mereceria, queremos nós, que houvesse aqui um relacionamento com esta própria questão das taxas de retenção. Preocupa-nos que a classificação interna final, portanto está aqui uma referência a dada altura no relatório, que ao nível dos alunos a classificação interna final é reduzida devido à classificação dos exames nas 10 disciplinas que são estudadas, isto na página 149. No secundário, e portanto isto preocupa-nos bastante, porque nós temos colocado os exames como, ao fim e ao cabo, não propriamente valorizadores da avaliação contínua. Parece-nos que estes dados vêm também confirmar isso. Depois, em relação ao superior, eu vou-me encaminhar para terminar rapidamente. Parece-nos muito pertinente o estudo que aqui foi feito da relação entre o distrito de residência permanente dos alunos do ensino superior e o distrito onde se localizam as instituições. Acreditamos que seria também útil que houvesse a correspondência entre estes dados que aqui estão e aquilo que é a resposta pública de alojamento, visto que é também um dos problemas colocados e que é fundamental para possibilitar a frequência do ensino superior. E por outro lado, as questões relativas às propinas e à ação social escolar, vemos que há ainda uma dependência muito grande das instituições de ensino superior do financiamento por via das propinas, refere-se que acima de 300 milhões, comparado com um problema que aqui também se coloca da ação social escolar, do predomínio de fundos europeus e da enorme dependência de fundos europeus e menos de fundos nacionais. Isto é um problema que nos parece muito grande, mas efetivamente um outro aspecto que já aqui foi colocado, que são os enormes custos de frequência, a limitada ação social escolar e como é que fica também o sucesso dos estudantes do ensino superior no meio disto tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim das intervenções. Eu sei, Sra. Presidente, que teve aqui muitas perguntas. Não vai ter muito tempo para nos responder a estas perguntas todas, mas há sempre a possibilidade, se assim o entenderem, poderem mandar alguns comentários por escrito, se entenderem que isso se quiserem dar maior importância a certos temas que gostariam de fazer. Eu tomei nota dos tempos gastos, tenho à volta de 11 minutos agora para tentar ir... serei tolerante, porque também fui tolerante com os senhores deputados, dei a todos um bocadinho mais tempo do que era normal, mas também isto é um assunto enorme, discutir esta Bíblia, como alguém lhe chamou, já não sei quem foi, leva...
Inesperadamente.
Senhora Presidente, tem a palavra e eu, quando chegar próximo do seu tempo, também começarei a fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar seguir cada um, não é? Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Alves as suas palavras. Relativamente às questões que colocou, peço desculpa se salta alguma, mas em relação à questão das turmas, tenho duas respostas um bocadinho quase contraditórias. Uma é que o CNEF fez em 2016 um estudo bastante completo sobre as turmas e que está publicado, teremos muito gosto em mandar, possivelmente, se nos deixar a indicação. É um relatório bastante exaustivo, inteiramente dedicado à questão das turmas, com muito detalhe sobre esse tema das turmas mistas. Agora, a outra resposta, que é mais pessoal minha. Eu não tenho a certeza, e isto também se refere ao que disse a senhora deputada Ana Mesquita, eu não tenho a certeza que tenha que ser uma coisa má. Quer dizer, há sempre essa coisa, os turmas mistas, grande desgraça. Depende, ainda a semana passada, a Universidade Católica organizou um grande encontro sobre a mente, o cérebro e a educação, já não me lembro se era exatamente assim, mas andava à volta disso, com o professor Castro Caldas, com vários conferencistas estrangeiros e tal. E uma das coisas que foi defendida foi justamente o trabalho a pares, o trabalho entre meninos de idades diferentes. Não estou a dizer no primeiro ano, que é mais complicado, mas nos últimos anos pode até ser interessante e pedagogicamente útil colocar meninos de anos e idades ligeiramente diferentes a trabalharem em conjunto, uns a ensinarem os mais velhos, em princípio, a ensinarem os mais novos, e a conclusão que se tira das investigações feitas é que ambos aprendem e, sobretudo, os que ensinam aprendem imenso. Portanto, não haveria atraso. Mas isto é quase uma resposta um bocadinho, não sei se provocatória, mas acho que vale a pena pensarmos nisso. Não pode não ser necessariamente mau. É mais complicado de organizar, obviamente, não é? Com os pós-professores é mais complicado de organizar. Mas pode ser interessante. A outra questão que colocou diz respeito ao apetrechamento, e nós também estamos interessados nisso, em tentar promover que haja um estudo sobre o apetrechamento tecnológico das escolas, mas também sobre o seu uso, não é? Não nos interessa muito que haja lá aquele equipamento todo e depois que não seja utilizado. Portanto, uma coisa tem que vir com a outra. Em relação aos professores, também foi levantada essa questão pela deputada Ana Mesquita, não sei se por mais pessoas. A questão dos recursos humanos, do planeamento, da fraca procura da formação. Eu também aqui gosto de também dar uma resposta um bocadinho provocatória, que é, de facto, eu partilho desta preocupação, da preocupação que haja, não é o envelhecimento que me preocupa, e por razões óbvias, é a proximidade da reforma. É o facto de daqui a nada estarem a sair cerca de 10 mil professores em 5 anos e não termos professores. E, portanto, acho que é importantíssimo que haja, de facto, esse planeamento. Mas já agora, sobre o envelhecimento, gostava de contar que li também muito recentemente uma investigação em França, da CNESPO, sobre, em que procuraram ir muito ao... Também preocupados com a questão do interior e do litoral, mas procuraram ir muito com uma grande proximidade. E então, uma das conclusões que retiravam como sendo mais negativo para o mundo rural e para o mundo interior é que os professores enviados para essas escolas eram muito novos. E então... Não, esse problema nós não temos. Mas é engraçado como perspectiva, que são os que têm menos práticas, menos experiência. Portanto, em si também não é tanto esse o problema, é de facto o problema da reforma e de não haver um planeamento, de estarmos a receber alunos, a poucos alunos como candidatos para os cursos de formação, e portanto isso ter que estar a ser estudado, que se calhar está, mas eu não sei se está, se não, e portanto alertei para isso. Não me vou referir às questões da despesa, quer dizer, confesso que aí não sei o que lhe poderia dizer, claro que partilho das preocupações. Relativamente à senhora conselheira Susana Amador, também agradecia muito as suas palavras, também partilho da sua... Qual é?
Deputada.
Ai, que peço desculpa. Não há. Pois é. Portanto, também lhe agradeço muito as suas palavras e partilho da sua preocupação com a nova conjuntura internacional e com todos os problemas que estão a ser suscitados, em que, no fundo, olhamos para a educação quase que como um instrumento de ajuda e de salvação. Referir também o resto, a senhora deputada referiu, a questão da retenção socialmente injusta, como combater. Como disse, o capítulo 17 tem bastante levantamento das medidas já utilizadas, obviamente que outras serão bem-vindas e necessárias. Eu pessoalmente estou muito interessada em procurar, e falou-me concretamente como é que eu encarava o projeto piloto de inovação pedagógica que está em curso. Eu acho que estou muito interessada em ver o que é que suscita, como é que estão a surgir nas próprias escolas modelos diferentes e propostas diferentes. E acho que talvez o CNE possa fazer um levantamento, mesmo que não seja exaustivo, mas que seja útil para de umas escolas para as outras. Em relação à redução do número de alunos por turma, a minha proposta também é um bocado provocatória. Eu gostava mais que, acho muito bem a redução do número por turma, porque os professores dão muita importância a isso, porque podem dar mais atenção, obviamente, se tiverem menos alunos. Mas eu, francamente, gostava mais de ter mais professores numa turma, mesmo que não... Se fossem alternativa, eu preferia essa alternativa de ter mais professores por turma, porque acho que é muito importante que os professores possam colaborar, porque é uma maneira mais segura de inovarem, não é? De arriscarem, de inovarem. Em relação à senhora conselheira Joana Mortágua, falou-me... deputada, que horror, peço desculpa. Consequências das alterações, os cortes no financiamento, porque é que se mantém a retenção se já ninguém a defende como perspectiva teórica, não é? Eu também não sei responder, mas acho que tudo está construído nessa lógica e, portanto, é muito difícil, não é dizer que é só uma questão de atitude do professor ou de não sei, não é, é a própria lógica do sistema, está toda construída nessa base e, portanto, é muito difícil. Mas faz parte das tais escolas alternativas que gostaria de acompanharem. De outro dia fui a Azeitão, por exemplo, onde há uma escola que decidiu usar retenção zero por cada ciclo, não é? Por ciclo. E, portanto, proponho-me acompanhar um bocadinho isso e ver como é que evolui, como é que as coisas progridem. E creio que será um bocadinho assim que se poderá avançar, não é? Mostrando que é possível encontrar alternativas para interessar os alunos e motivá-los e não ser só pelo receio do chumbo. A persistência dos resultados da matemática, tudo perfeitamente de acordo consigo, que acho que obriga a olhar para os programas, obriga a olhar para os métodos, não é só olhar para os alunos, não é? Obriga a olhar para isso tudo. Ou para os próprios exames também, por exemplo, não é? Tudo isso acho que deve ser visto. Em relação ao racismo, acho que é uma questão muito importante e acho que o CNE vai acompanhar também um trabalho neste domínio, foi-nos proposto e gostava de acompanhar. Mais que a conselheira Ana Mesquita já falei sobre as... Onde é que está o CDS? Não sei o que fiz. Está aqui. Pronto, conselheiro Luís Monteiro, ainda, antes do CDS, ensino superior, as propinas... Pois, é antes do CDS. Foi o que eu disse. Está aqui, Bloco de Esquerda. Não há confusão possível. O ensino superior, a questão das propinas e do valor do apoio, acho que tem toda a razão. Quer dizer, aquele quadro é muito, muito significativo. Estou de acordo consigo também que se trata de, por um lado, baixar, por outro lado, aumentar os apoios sociais, mas aí confesso que o papel do CNE não é tão... Não parece que não é tão claro, não é tão possível. Em relação à conselheira Ana Rita Bessa, evolução, acho que tem toda a razão na questão, eu confesso que me faz imensa impressão a questão do género, porque é que os rapazes estão a ficar tão para trás, acho que era importante perceber e tomar medidas para isso, não é? Quer dizer, acho que nitidamente que há uma maior adequação da escola atual às raparigas do que aos rapazes e acho que isso devia ser visto. Não é só para o outro lado, também temos que ter preocupação com esse lado, não é?
Depois explico.
Explica. Isso era ótimo.
Não.
A percentagem do PIB, a preocupação, taxa de participação dos adultos. Vou ver. Já está aqui, que bom. Capítulo 0, fala de 2016 em participação em educação formal e não formal de adultos. Com 25 a 64 anos nos últimos 12 meses. No capítulo 5, fala de 2017, refere-se à taxa de participação em educação e formação nas últimas 4 semanas. Bem-aventurados telemóveis, muito obrigada. Não sei se pronto se corresponde. Em relação ao ensino artístico, não é? Que me tinha falado também na questão do quadro do ensino artístico privado. Nós temos os dados da JEC, não temos, não recolhemos os dados próprios. Em todo caso, se soubermos mais alguma coisa, diremos, não é? Não percebi muito bem o que disse sobre as provas de aferição a meio do ciclo. As provas de aferição destinam-se a talhar a tempo, não é? A detectar as dificuldades a tempo de se melhorar. Está a dar um bocado de resultado, porque está bastante melhor, não é? Não sei se é, não diria que seja devido a isso, mas em todo caso está a haver uma melhoria. E pronto, o resto era o envelhecimento pessoal docente e não estarmos a atrair novos, isso é de facto uma preocupação, como já disse. E ainda há deputada Ana Mesquita, senhora deputada Ana Mesquita. Já falei nas turmas mistas, a rede do ensino artístico é tal coisa, são dados da JEC, a resposta da rede ao pré-escolar, estou de acordo consigo que se deve procurar perceber onde é que está a falhar, e penso que é nas áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto, eventualmente, provavelmente. Já também falámos do envelhecimento, também que falou dos trabalhadores não docentes, acho que é uma questão que podemos ter mais em conta da próxima vez. Pronto, o resto, quebra dos alunos nos cursos de formadores já falámos, a fraca caracterização dos trabalhadores não docentes, vamos ver se teremos isso em conta para o ano, os alunos, as taxas de retenção, a relação do tempo com a sobrecarga de trabalho dos professores, eventualmente é uma hipótese, a classificação interna final, sim, é outra coisa que a mim não me faz muita impressão, porque acho que a classificação, a não ser quando há uma fraude deliberada, como há pouco tempo se falou, não é? Mas acho natural que a classificação interna seja diferente da classificação final em exames. Não me parece que isso seja escandaloso. Por causa da classificação. Pois, mas quer dizer, os exames medem uma determinada coisa, a classificação interna mede uma coisa mais ampla, mas de qualquer maneira tem estado muito em discussão esta questão dos exames e do acesso ao superior e isso é uma área que vamos também encarar e eventualmente produzir uma recomendação sobre esse ponto, porque está muito, toda a gente fala muito nisso, não é? Em relação ao superior, relação entre a distribuição da residência das instituições frequentadas, qual a resposta pública do alojamento, há outra vez a questão das propinas da ação social escolar e uma enorme dependência dos fundos europeus. Essas são questões a que temos que estar atentos, não lhe sei dizer mais do que isso, mas que certamente estaremos atentos. Se houver outras questões às quais eu não respondi, agradeci a proposta do Sr. Presidente, eventualmente podemos mandar por escrito as respostas se estiverem interessados. Também gostava de vos pôr uma última questão, posso?
Com certeza.
Virar ao contrário, que era: este estado de educação tem sido anual. A verdade é que de um ano para o outro não há assim tantas diferenças, não é? Nós, neste caso, fomos buscar a década, eu até vou buscar 40 anos, para encontrar assim as grandes tendências. O que nós estávamos a ponderar, mas gostávamos muito de ouvir os senhores deputados sobre isso, era fazer ano sim, ano não, assim, tão exaustivo como este. E no ano não, fazer uma coisa mais limitada às metas no início, não é? A situação em relação às metas, e depois tentar aprofundar um assunto ou outro que nos interroga, porque é um bocado desagradável às vezes. Por exemplo, não se falou nisso, não falei nisso, mas, por exemplo, uma coisa que constatámos é que aumenta a imensa percentagem de meninos de 6 anos que ficam no pré-escolar, que não entram. Porquê? Quer dizer, pronto, a gente constata isso e depois não vai saber, não vai estudar, não vai... A história das turmas mistas, não vai tentar perceber que funciona, não funciona, tudo isso. Pensámos que talvez fosse mais útil manter isto de 2 em 2 anos e nos anos intercalares tentar aprofundar alguns temas, mantendo, no entanto, o grupo das metas e da nossa situação. Não sei o que é que acham.
Bem, desculpa, Senhora Presidente, chegámos ao fim desta audiência. Tomámos nota da sua pergunta, provavelmente os senhores deputados irão pronunciar-se sobre isso. Agradecemos a sua vinda cá. Isto é um relatório exaustivo. Acho que provavelmente tínhamos muito mais necessidade de debate, mas penso que os pontos essenciais foram referidos por cada um dos grupos parlamentares que estiveram aqui. Portanto, agradecer mais ou menos mais uma vez a sua vinda cá e esperemos vê-la em breve. Eu sei que me pediu para eu dizer que a questão do Regiés, que nós pedimos à Comissão Nacional de Educação se estariam dispostos a fazer uma avaliação sobre isso, está-nos a dizer que sim, com todo o gosto. E, portanto, isto também é uma informação para os senhores deputados. E muito obrigado. Senhora Presidente e Senhor Secretário-Geral, Senhor Deputado Porfírio Silva.
Senhor Presidente, já que estamos em maré de outras questões e acabou de nos transmitir a disponibilidade do CNE para a matéria relativa à avaliação do Regiés, eu aproveitava para fazer outra pergunta relativa a um pedido que esta Comissão fez oficialmente há alguns meses sobre as modalidades de seleção e recrutamento de professores, saber se há uma expectativa quanto ao momento em que o CNE avançará com essa, com isso.
Teremos que ver essa questão. Pois. Ok? Pois foi. Muito bem.
Qualquer maneira, está publicada em Diário da República.
Pois. Pois. Portanto, não foi. Muito bem, Sra. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado.